Glória a Deus. Queridos, vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez para a gente compartilhar a palavra com os irmãos. Amém? Vamos preparar o nosso coração para receber o que Deus tem para nós nessa noite. Senhor amado, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus, preparando agora o nosso coração para receber a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é viva, é eficaz, é santa, é libertadora. Tua palavra, Senhor, transforma a nossa vida, nos faz conhecer a Tua vontade e nós queremos, Senhor, nessa noite nos expor à Tua palavra. Por isso, vem a nós, Tua verdade, Tua luz, ilumina os olhos do nosso entendimento, capacita-nos pelo Teu Espírito Santo a compreendermos tudo que o Senhor quer transmitir a nós, que nós recebamos, ó Deus, não somente a letra da palavra, mas principalmente a vida da Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, guarda esse ambiente, com os Teus anjos, com a Tua presença, e nós, com os nossos sentidos, com o nosso coração, nós nos voltamos para Ti, para o Senhor, para a palavra, para o Espírito Santo. E queremos por Ti ser edificados nesta noite. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, em fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um pouco do que eu tenho escrito nos últimos dias. Creio que no próximo livreto tem um agora que está saindo do Bispo Luiz, sobre comunhão, e o próximo vai ser este assunto aqui sobre aliança, sobre a importância de nós conhecermos Deus como Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, diz a Bíblia. E nós precisamos conhecer essa característica de Deus, porque depois que nós somos transformados por Ele, depois que nós somos tocados e recebemos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus, nós passamos também a ter a natureza de Deus. E nessa natureza de Deus, nós passamos também a ser pessoas de aliança. Homens e mulheres que têm aliança com Deus e que também devem ter aliança uns com os outros. Amém? Então, Deus é um Deus de aliança e nós também devemos ser pessoas de aliança. Amém? Você pode repetir para alguém que está aí perto de você? Diga assim, Deus é um Deus de aliança e nós também, em Cristo, nos tornamos pessoas de aliança. Aleluia! Então a gente que tem aliança com Deus, que tem aliança uns com os outros, pessoas que entendem o que é pacto, o que é aliança. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso. O que é essa questão da aliança, questão de promessa? O que uma aliança envolve? A primeira coisa que eu quero falar, é um assunto bem extenso, mas eu quero compartilhar algumas coisas para a gente poder chegar no ponto, aliança na igreja. Esse é o ponto que eu quero chegar, pretendo chegar nessa noite. Né? Se eu demorar demais, os pastores ali me dão um toque, aí eu paro. Beleza? Está combinado. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre aliança é que aliança é diferente de promessa. Aliança é uma coisa, promessa é outra, embora todas as alianças que Deus fez na Bíblia tenham promessas. Mas aliança é um pouco diferente de promessa. Porque quando Deus promete alguma coisa, a promessa sempre é condicional. Sempre depende de uma condição para ela ser realizada. Por exemplo, provavelmente a maioria das pessoas aqui conhecem aquele texto de Deuteronômio 28 que diz assim, mais ou menos, né? Todas estas bênçãos virão a ti se ouvirdes a voz do Senhor e obedecerdes e tal. Ali a gente encontra um monte de promessas, mas cada uma destas promessas tem uma condição, ou seja, a promessa só vai ser realizada se a condição for cumprida. Se a obediência for cumprida, então o benefício da promessa vem. Do contrário, não. Então, promessa depende de condição. Mas quando Deus resolve fazer uma aliança, aliança é maior, aliança é mais alta do que a promessa. Porque quando Deus faz uma aliança, Deus se obriga a cumprir a aliança que ele fez. Em outras palavras, quando Deus estabelece uma aliança e diz que vai fazer alguma coisa, dali para frente, não importa o que aconteça, o que Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Ele tem que fazer, ele deve fazer, porque ele será sempre fiel à aliança. Quando Deus se envolve numa aliança, ele envolve a sua própria vida, ele envolve o seu caráter, ele envolve o seu padrão moral, ele envolve o que ele é na aliança. Por isso que Deus não pode voltar atrás, Deus não pode mudar, Deus não pode negar-se a si mesmo, porque quando ele diz que vai fazer alguma coisa numa aliança, então não importa o que aconteça, o que Deus diz que vai fazer, ele vai fazer. Amém? Então, esse é o aspecto diferente da promessa. Quando é apenas uma promessa, Deus pode cumprir ou não, porque aquela promessa é condicional. Se a condição for cumprida, então a promessa virá, o benefício da promessa virá. Mas quando ele faz uma aliança, ele sempre cumprirá, independentemente de cumprir ou não os requisitos. Amém? Quando uma aliança é estabelecida, a própria vida dos participantes está envolvida na aliança. Por isso que todas as alianças bíblicas, você vai perceber que tem um elemento importantíssimo, que é o sangue. Por que o sangue? Porque o sangue representa a vida. Na simbologia bíblica, é sempre assim, o sangue representa a Bíblia, aliás, a vida. Na Bíblia, o sangue representa a vida, está escrito, a vida da carne está no sangue. Então, esse elemento na aliança significa que a própria vida dos participantes está envolvida na aliança. Bom, por que Deus fez alianças com os homens? Porque, cá entre nós, quando eu me lembro, alguns anos atrás, quando estava fazendo o seminário, 1980 e alguma coisa, 87, acho que foi 87, nós estudamos sobre aliança, as alianças de Deus, as alianças da Bíblia. E comecei a aprender sobre aliança e fiquei assim, inicialmente, com dificuldade de entender Deus, porque Deus, sendo livre, Deus sendo soberano, Deus podendo fazer o que ele quisesse, porque Deus é Deus, e ele é soberano, e ele faz o que ele quer. Mas ele decidiu fazer alianças com os homens, e nesta aliança Deus limitou-se a si mesmo. Em outras palavras, depois de Deus fazer uma aliança com alguém, ele não podia deixar de agir, deixar de fazer alguma coisa fora da aliança. Ele limita-se a si mesmo numa aliança. Ele podia não fazer, ele podia apenas dar a sua promessa. Aliás, afinal de contas, ele é Deus e ele sempre cumpre as suas promessas. Mas para transmitir segurança ao coração dos homens, Deus decidiu fazer uma aliança onde o coração dos homens não teria dúvida nenhuma de que Deus ia cumprir a aliança, porque ele se compromete numa aliança. Fala assim para o seu vizinho, quando Deus faz uma aliança, ele se compromete nesta aliança. Diga, ele não pode fazer diferente. Porque se ele fizesse diferente, ele estaria negando a si mesmo. Ele estaria contrariando a sua palavra. Ele estaria rebaixando o seu padrão moral. Diga, Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus vela por sua palavra para cumpri-la. O padrão de Deus permanece sempre o mesmo. Amém? Vou citar algumas alianças. Uma das primeiras alianças que a gente encontra na Bíblia é a aliança de Deus com Noé. Veja, todo mundo aqui, espero, conhece a história do dilúvio. A maldade tinha chegado a um ponto terrível na presença de Deus, e Deus decide, então, trazer um juízo sobre a terra. E Deus disse para Noé construir uma arca. Disse para Noé, constrói uma arca, entra nela, você e a sua casa, porque eu vou destruir a humanidade com o dilúvio. O juízo de Deus ia cair sobre a terra e assim foi feito. Noé construiu uma arca durante muitos anos, mais ou menos 120 anos. É muito tempo construir na arca, né? Uau! E depois Noé entra na arca, o dilúvio vem. E essa arca fica por muito tempo sobre as águas, esperando um lugar, as águas baixarem, para Noé recomeçar a sua vida. Agora fica imaginando o coração de Noé, a mente de Noé, os pensamentos de Noé e da sua família. Deus havia prometido para Noé um recomeço, mas era apenas uma promessa. Apenas uma promessa. Então eu imagino que Noé ficou pensando assim, bom, nós vamos recomeçar, mas será que a gente vai errar de novo? E se errarmos de novo, será que Deus vai destruir tudo de novo? Como é que vai ser esse novo tempo? Será que nós vamos ficar na mesma condição, vai acontecer tudo de novo, enfim. Certamente tinha muitas indagações, muitos questionamentos, muito temor no coração de Noé a respeito do futuro. Deus percebendo isso, quando Noé vai recomeçar, Deus disse para ele, Noé, vou estabelecer uma aliança contigo. E Deus fez uma aliança. Todos os elementos da aliança estavam presentes, inclusive o sangue, marcando aquela aliança. Deus estava dizendo para Noé, eu estou comprometido neste pacto com você, com a minha própria vida, com a minha própria essência, com a minha palavra. Então, Noé, uma das coisas que Deus prometeu para Noé nesta aliança é que a terra não seria nunca mais destruída pelas águas, como foi no dilúvio. Deus disse, vou estabelecer o meu pacto contigo, nunca mais vou destruir a terra, vou colocar um sinal nos céus, para que você sempre lembre desta palavra. Não importa, e não importava dali para frente, se o homem ia pecar mais ou pecar menos, desobedecer mais ou desobedecer menos a Deus, aquela palavra, aquela promessa dentro da aliança iria prevalecer. Deus estava dizendo para Noé, eu sei que está no teu coração, eu sei que você tem questionamentos e tem insegurança com relação ao futuro, e talvez você esteja pensando que daqui a pouco as coisas vão acontecer tudo de novo e tudo vai ser destruído novamente, mas eu estabeleço a minha aliança com você, Noé, o meu pacto contigo, e daqui para frente, para que você tenha segurança, convicção no seu coração, paz no seu coração, saiba que nunca mais vai acontecer isso. Por que que Deus fez a aliança? Por que que Deus se limitou nesta aliança? Para transmitir segurança ao coração do homem. Amém, queridos? Fala assim para o seu vizinho, Deus faz a aliança para transmitir segurança para o nosso coração. Fala assim, porque quando Deus diz que vai fazer uma coisa na aliança, Ele vai fazer, não importa o que aconteça. E assim Deus fez várias outras alianças. Por exemplo, a aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão. É muito interessante todo o contexto de Abraão. Deus disse para Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tinha acontecido várias coisas. As pessoas também tinham pecado diante de Deus novamente. E talvez você conheça a história lá da Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas, um povo foi dispersado. Mas Deus está recomeçando com Abraão. E Deus diz então a Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Você vai ter uma descendência numerosa na face da terra. Sê tu uma bênção. Isso é Gênesis 12. Gênesis 12, Deus faz uma promessa para Abraão. Não uma aliança. E Abraão crê. Abraão sai, começa a andar, levou o sobrinho Ló consigo. Talvez, na mente de Abraão, ele imaginasse o seguinte: bom, Deus vai fazer de alguma forma, mesmo que eu não tenha filhos, talvez Deus faça através do meu sobrinho Ló. Abraão tinha expectativas com Ló. Mas, logo à frente, acontece uma situação de Ló ter ido embora. Ló foi embora porque Ló tinha crescido. A Bíblia fala que os pastores de Ló estavam contendendo com os pastores de Abraão. Abraão falou para Ló: olha, avalia aí, se você quiser para um lado, eu vou para o outro, mas não vamos brigar, a terra é muito grande. E Ló, então, escolhe a região lá de Sodoma e foi para lá. Então, Abraão ficou novamente sozinho. O tempo está passando, Abraão não tem filhos. Aí, Abraão ouve que Ló está preso, que Ló foi levado cativo por conta de uma guerra entre reis que havia naquela região. E Abraão, então, vai e resgata Ló. Ele leva lá 318 homens que ele tinha, e ele resgata Ló e traz Ló de volta. Provavelmente, naquela circunstância, Abraão pensou assim: bom, eu resgatei Ló, e ele vai entender, talvez ele vai morar junto comigo novamente, talvez Deus vai fazer alguma coisa nisso aqui, mas não foi isso que aconteceu. Ló falou obrigado, voltou para Sodoma. E aí Deus vem e fala para Abraão: Abraão, fica firme, eu fiz a promessa para você, e a sua descendência vai ser grande, vai ser numerosa. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Fala para o seu vizinho: Abraão creu. Ele só não sabia como aconteceria, mas ele creu. Fala para o seu vizinho: às vezes você não sabe como vai acontecer, e é melhor deixar isso com Deus. O nosso negócio é crer. Mas Abraão creu e continuou perguntando para o Senhor: mas Senhor, como será? E Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma descendência numerosa, e vai acontecer, eu fiz uma promessa para você, eu vou cumprir essa promessa. Mas Abraão continua. Abraão, como assim dizer, insistia com Deus, dizendo: Deus, ok, eu creio, eu creio de todo o meu coração, o Senhor vai cumprir essa, mas como é que vai ser? Porque agora eu só tenho em minha casa um servo mais próximo, que é Eliezer. E será que vai ser então? Não foi com Ló, será que vai ser com esse servo? Deus falou: não. Que sair das suas entranhas é que vai ser o seu herdeiro. E Abraão está lá: é? O tempo está passando. Abraão já era avançado em idade, Sara também. E Deus falou: tá bom, ok. Abraão, vou fazer com você uma aliança, um pacto. Uau, é diferente. Até ali era promessa. Mas Deus falou: Abraão, vamos fazer uma aliança. Porque fazendo essa aliança contigo, daqui para frente, não importa o que aconteça, vai acontecer. É diferente. Abraão pegou os animais, matou os animais, cortou no meio, ficou esperando, e de repente a presença de Deus veio naquele holocausto, no meio daquela aliança, e Deus passou com a sua presença no meio daqueles animais, estabelecendo, firmando a aliança com Abraão. Dali para frente, não importavam mais as circunstâncias. Abraão sabia que sabia que sabia que sabia que sabia. Ele teria uma descendência. Amém? Então Deus faz uma aliança com Abraão para assegurar uma descendência. Bom, com Moisés acontece a mesma coisa. Deus chama Moisés para conduzir o povo para fora do Egito. E muitos questionamentos estão na mente, no coração de Moisés e também do povo. eles haviam passado por vários processos. E Deus então chama Moisés lá no Monte Sinai, dá os mandamentos para Moisés, e Deus estabelece uma aliança. Porque uma vez que a aliança fora estabelecida, e essa aliança com Moisés é chamada na Bíblia de Velho Pacto, não importava o que acontecesse, eles iriam ser conduzidos até Jesus. Então Deus estabeleceu uma aliança também com Moisés, e tinha lá os 10 mandamentos e muitos outros preceitos, mais de 600 preceitos da lei, e era um pacto, era uma aliança, e aquilo tudo iria chegar até Cristo. Por isso que tantas coisas acontecem no Velho Testamento. Israel está lá no meio de tantas guerras, de tantas pressões, de tantas coisas, e Deus está preservando, 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 preservando. Por quê? Por causa da aliança. Quando Deus estabelece uma aliança, o que Ele diz que vai fazer na aliança, Ele vai fazer. Tanto que, por muitas vezes, né, os profetas, às vezes os reis, até mesmo os sacerdotes, quando o povo desobedecia e vinha o inimigo e prevalecia contra Israel, como é que eles clamavam ao Senhor? Eles diziam: Senhor, Senhor, lembra do teu pacto, lembra da aliança. E Deus preservava-os como nação por causa do pacto, por causa da aliança. Era um povo no meio dos povos que tinha aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança com aquele povo e Deus estava dizendo: eu vou conduzir esse povo. Mas o povo foi tão rebelde tantas vezes contra Deus e foram incrédulos e se desviaram da presença de Deus e seguiram outros deuses e fizeram coisas erradas. Está lá Deus renovando, restaurando, levantando uma próxima geração. Por causa de quê? Por causa do pacto. Quando Deus diz numa aliança que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Fala de novo para o seu vizinho. Quando Deus diz numa aliança que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Deus fez uma aliança também com Davi. E já compartilhei aqui algumas semanas atrás, nem lembro quando, mas foi recente. Davi, depois de ter vencido várias guerras, começou a ter algo no seu coração, um desejo no seu coração de edificar a casa de Deus. E ele disse para o profeta Natã: olha, alguma coisa está errada. Eu moro numa casa muito grande, bonita, num palácio, mas a casa de Deus está lá numa tenda. Então eu tenho desejo de edificar a casa de Deus para que essa casa seja uma casa gloriosa. Isso, de alguma forma, Davi tinha uma intuição no seu espírito, tinha um sentimento no seu coração, de uma casa de Deus gloriosa. Ele não tinha toda a revelação, mas Deus, de fato, em Cristo Jesus, já tinha preparado lá na frente uma casa gloriosa. Mas Deus disse, veio para Davi e disse o seguinte: Davi, por causa do seu coração, por causa da sua inclinação em edificar a casa do Senhor, vou fazer um pacto com você e o seu reinado vai ser um modelo de reinado. O seu reinado vai ser um modelo de reinado que vai apontar para o reinado do Messias, do Rei dos Reis. E este reinado com o qual eu faço aliança hoje vai prevalecer. Deus estava dizendo para Davi: vai ter uma descendência que vai direto até Jesus. Dali para frente, meu irmão, não importaria mais o que acontecesse. Deus iria cumprir fielmente a sua parte na aliança. Davi desobedeceu, Salomão desobedeceu, outros desobedeceram. Teve tantas coisas difíceis, complicadas, ruins, mas está lá Deus na sua fidelidade, levando os descendentes de Davi até Jesus, o filho de Davi. Amém? Porque quando Deus diz numa aliança que Ele vai fazer, Ele faz. Ele faz. Deus é um Deus de aliança. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus é um Deus de aliança. Ele é absolutamente fiel. Aleluia. Absolutamente fiel. E aí, todas estas alianças bíblicas, obviamente, apontam para a nova aliança, ou a superior aliança, para o novo pacto no qual nós estamos em Cristo Jesus. Todas estas alianças do passado, elas têm características, elas têm aspectos da nova aliança na qual nós estamos. Nós estamos agora identificados com Jesus, nós estamos agora em aliança com Deus, nós estamos agora identificados uns com os outros, não é? Então, nós estamos numa aliança maravilhosa, com melhores promessas, diz a Bíblia, uma superior aliança. E nós devemos agora também nos tornar pessoas de aliança. Assim como Deus é fiel numa aliança, Ele quer também que sejamos fiéis. Deus é fiel da parte dEle, mas nós temos que ser fiel da nossa parte. Porque, amados, a possibilidade de infidelidade está apenas do nosso lado, não está do lado de Deus. Amém? Deus é sempre fiel. E tudo que Deus prometeu em Cristo Jesus, tudo que Deus disse que vai fazer e que fez em Cristo Jesus, Ele permanece, Ele não muda, Ele não revoga. Deus não nega, não mente, não volta atrás. Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso que está dito, se formos fiéis, Ele é fiel. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Não é que Deus vai ser fiel a nós se nós formos infiéis a Ele. Não, Ele é fiel ao que Ele disse. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua parte da aliança. E assim como Deus é absolutamente fiel, Ele quer também que sejamos fiéis em Cristo Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho, você precisa ser uma pessoa de aliança. Porque na contramão dessa questão de aliança, está o mundo, o sistema do mundo e o inimigo dizendo, olha, não precisa ser uma pessoa de aliança, não. Você não precisa se comprometer com nada e com ninguém. Seja livre, não é isso que o mundo prega? As pessoas falam assim, eu sou livre. Eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que me dá na telha. E aí o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, que é o culto ao prazer, quer dizer, só faço o que me dá prazer, tem tomado conta do mundo, tem tomado conta da sociedade, tem tomado conta das pessoas. E o que é que está por trás disso? Está uma ação do diabo dizendo para as pessoas, olha, não sejam alguém de aliança. Não seja alguém que se comprometa com nada. Você não precisa se comprometer com nada, nem com ninguém. Você pode viver a sua vida do jeito que você quer, fazendo o que você quer, da maneira com que você acha, sem ter comprometimento com nada. Mas interessante que é Deus, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, Deus que é supremo, Deus que é soberano, Ele se comprometeu. Deus se comprometeu na aliança, Ele disse, eu estou comprometido e o que eu disse que vou fazer, eu vou ser fiel até o fim. Mas o inimigo diz para a gente o tempo todo, o sistema do mundo diz para a gente o tempo todo, não seja fiel a nada, não precisa ser fiel a nada. Tem duas coisas que para o cristão são essenciais, a respeito de aliança, a respeito de fidelidade, a respeito da relação com Deus. A primeira coisa... Primeiro lugar que a gente deve ser fiel e devemos tornar pessoas de aliança é na família. Família natural. O casamento e a família que se forma em torno dele deve ser um lugar de aliança, concorda? Amém? Deve ser um lugar de aliança. Por que que as pessoas de uma família estão juntas? Porque elas têm aliança. Elas têm o mesmo sangue. Não é assim? E mesmo que não tenha o mesmo sangue, veio para a família, entra em aliança. Tem que viver a aliança. Mas, só simbolicamente, para a gente entender, numa família, o elemento do sangue está presente. Por exemplo, eu sou sangue tipo A, a Érica é tipo B. Nós temos três filhos, os três são AB. Misturou, né? Tem um elemento presente aí. Então, as pessoas de uma determinada família Se elas vivem em família, devem viver em aliança. Agora, olha que interessante. Aliança não depende de reciprocidade. O que é que significa isso? A relação que as pessoas têm hoje em dia é assim, olha, se você fizer o que me agrada, talvez eu faça o que te agrada também. Mas se você fizer o que me desagrada, então me esquece. É mais ou menos assim. Muita gente entra no casamento não com a mentalidade de aliança, mas com a mentalidade de contrato, de um acordo superficial. Então é mais ou menos assim, ó, vamos firmar um contrato? Vamos. Olha, aqui são as suas obrigações para serem cumpridas nesse contrato. Se você não cumprir essas obrigações aí, a gente quebra o contrato. Então, contrato é assim. Um acordo é assim. Depende das partes. Depende que cada parte cumpra as suas obrigações. Não cumpriu, acabou. Não cumpriu, ou a pessoa acha que não cumpriu, já acabou. O casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança. Amém? Casamento é uma aliança. A base de um casamento é aliança. Mas a mentalidade do mundo é mais ou menos assim, mas que bobagem, imagina. Eu sou uma pessoa livre. Eu não vou me enroscar com nada e com ninguém. Não vou virar refém. Né? Esses dias eu vi uma pessoa na TV dizendo assim, o casamento acaba com tudo que é bom na vida. Misericórdia. Mas essa é a mentalidade do mundo, porque na cabeça dessa pessoa, ela fica pensando assim, por que eu vou entrar num casamento e vou ter que conviver com uma pessoa que é legal num dia, mas pode ser chata no dia seguinte. E pior, pode ser que ela permaneça chata. Né? Quantos são casados aqui? Aleluia. O cônjuge é chato ou é legal? É legal, né? Amém. Aleluia. Eu caso com um cara bonito hoje, amanhã ele engorda. E começa a roncar. Aí não dá. Né? Tem gente que pensa assim. Então, casamento, olhando para o natural, esse negócio de aliança, pode parecer uma coisa muito estranha para as pessoas, né? Os homens podem pensar assim também. Eu caso com uma moça lindona hoje, e amanhã ele olha para a mãe dela e fala, meu Deus, tem misericórdia. Todo dia ele vai orar que ela não fique assim, Senhor, que ela não fique assim, que ela não fique assim. Tanto no perfil físico quanto no emocional. E a pessoa fala, mas que negócio estranho é esse? Eu vou virar refém disso? E pior, vou ter que prometer ainda até que a morte nos separe. Misericórdia. Olhando no natural, pode parecer muito estranho. Mas, aliança de casamento é algo de Deus. Amém? Não é uma ideia humana. Porque na ideia humana, o mundo pensa diferente. O mundo vai por esse caminho e vai continuar indo cada vez mais. A ideia do mundo é o seguinte, olha, seja livre. Seja livre, faça o que você quiser fazer. Agora, a ideia de Deus, o caminho de Deus é contrário, é renuncia a você mesmo. Quer experimentar a vida de Deus? Não tem jeito, renuncia a você. E casamento é assim. Casamento é renúncia. Mas é uma renúncia, não por imposição, uma renúncia por amor. E as pessoas que entram numa aliança e têm um coração na aliança, elas acabam experimentando aquilo que de Deus está dentro da aliança. Elas acabam experimentando aquela graça, aquela bênção, aquela herança que Deus colocou dentro desta aliança. Os que não têm um coração de aliança não experimentam. Não é? Então, quem entra em aliança, quem tem um coração de aliança, tem uma vida firmada, tem uma vida estabelecida. Uma aliança não é um contrato, não depende de reciprocidade. Depende da aliança apenas. Não é? Eu tenho bastante tempo na igreja. E agora, esse ano aqui vai fazer 21 anos que eu sou pastor em tempo integral, pensa. E um pouco antes, é que eu sou jovem, né? Comecei a pastorear com 10 anos de idade, então... E antes disso já estava bastante envolvido com a igreja. Então nessas décadas, eu já aconselhei muita gente a respeito de casamento, por exemplo. Muita gente. Então um casal chega com as suas questões, com as suas dificuldades, com seus sofrimentos. Né? Alguns não conseguem mais conversar, outros não conseguem mais conviver. Outros já têm uma barreira tão grande e tudo mais, enfim. Problemas diversos, infelicidade. A maior expectativa dos cônjuges está no outro. Que o outro mude. E esse sempre é um foco errado. Porque o cristão, quando se casa, ele se casa na presença de Deus. E Deus não é apenas uma testemunha, ele é participante da aliança. Amém? O casamento cristão é uma união com Deus, em primeiro lugar, e entre o casal. Por isso que estou falando aqui do casamento cristão. Não é do casamento do mundo, e não interessa muito o padrão do mundo, interessa para nós o padrão de Deus. O casamento cristão é uma união com Deus e entre o casal. Amém? Vamos repetir? Diga assim, o casamento cristão é uma união com Deus e entre o casal. Bom, então, o maridão chega lá e fala assim, não aguento mais a minha esposa. Estou querendo me separar. A menos que ela mude muito, não vai dar para suportar. Ora, o problema não é com a esposa, em primeiro lugar. O problema dele é com Deus. Com Deus. Porque o casamento cristão é uma união com Deus. Então, o que é que tem que fazer? Tem que ir para a presença de Deus. E tem que ir para a presença de Deus esquecendo do outro. Esquecendo do cônjuge. Não é que vai esquecer para sempre, mas quer resolver o problema? Esquece do cônjuge. Vai para a presença de Deus. Vai permitir a ação da palavra de Deus no coração, a ação do Espírito de Deus, tocando, quebrantando, restaurando. Tem que resolver primeiro com Deus. Resolver com o cônjuge é uma segunda etapa. É uma questão posterior. Mas primeiro tem que resolver com Deus. Porque se não resolver com Deus, a pessoa vai ter que vai tentar resolver com o cônjuge cheio de julgamentos, cheio de ressentimentos, cheio de amargura, cheio de tanta coisa, vai conseguir? Claro que não. A coisa mais ineficaz que eu já experimentei nesses anos todos é pegar um casal que estava muito em crise e falar para o marido assim, olha, maridão, a Bíblia diz que você tem que fazer isso, 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 então está aqui a sua receita e, esposa, está aqui a sua receita, procurem fazer. Eles não vão fazer. Não adianta falar, mude nisso, 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 nisso. Tem que dizer o seguinte, esquece do seu cônjuge, esquece do seu casamento, esquece da questão com ele e vai para a presença de Deus. Vai resolver com Deus. Fala assim para o seu vizinho, quando a gente resolve com Deus, a gente volta amando o cônjuge, a gente ama o inimigo, a gente ama quem está lá na rua, a gente ama todo mundo quando a gente resolve com Deus. Aí fica fácil resolver com o cônjuge. Aí fica fácil perdoar, fica fácil suportar, fica fácil compreender, fica fácil confiar em Deus. Fica fácil tudo quando a gente resolve com Deus. Quando a gente não resolve com Deus, a gente não suporta. Amém? Não tem jeito. Aleluia. Tem que resolver com Deus. Porque quando a gente vai resolver com Deus, uma das coisas que eu imagino que ele nos fala é sobre aliança. Ele diz, aliança é aliança. Aliança é aliança. Eu estou casado há mais de 20 anos. Nós temos 3 filhos. Somos uma família. Família natural, né? Família de Deus é bem maior. Então, nós nos amamos, convivemos juntos, nos suportamos, discordamos. Tem. Quase todo dia tem umas questões, principalmente com as crianças. Misericórdia, vai entrando na adolescência, é um desafio. Né? Cadê? Estão por aí. Ah, tá ali. Uma, achei um. Cadê o outro? Estão por ali, Lívia tá, olha ali, ó, tá escondida ali, né? Pensa. Então, todo mundo passa por pressões, por dificuldades, por N situações, por discordâncias. Mas sabe, nunca passou na minha mente largar minha família. Por quê? Porque um dia nós chegamos diante de Deus e dissemos assim, Deus, nós queremos que o Senhor seja participante desta aliança. E ele veio participar. Veja que ele foi testemunha e participante. Se ele fosse só testemunha, ainda era num nível. O problema é que ele é participante da aliança. Então, o que é que nós prometemos? Nós prometemos amar e permanecer como? Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Na dificuldade ou na facilidade, não importa. Por quê? Porque nenhuma destas coisas pode determinar a aliança. A aliança está acima de tudo isso. Pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil. Pode ser que tenha saúde, pode ser que apareça uma enfermidade. Pode ser que seja mais leve, pode ser que tenha muita pressão. Pode ser. Mas quando a gente faz uma aliança, é aliança. E pronto. E nós precisamos ser fiéis a esta aliança. Porque Deus é participante desta aliança, então, tudo que nós somos um para o outro, flui da relação com Deus. Em outras palavras, nós nos amamos porque Deus nos ama. Nós nos perdoamos porque Deus nos perdoa. Nós nos suportamos porque Deus nos suporta. Nós permanecemos porque Ele permanece conosco. Amém? Tudo no casamento flui da relação com Deus. Vale para mim, vale para ela, vale para todo mundo. Da família. Além disso, se eu quiser honrar a Deus, tem que honrar a minha esposa. Se eu quiser amar a Deus, tem que amar minha esposa, meus filhos, minha família. Se eu quiser ser fiel com Deus, eu tenho que ser fiel com eles. Não tem como separar, é aliança. Você percebe? Está acima das circunstâncias. Se eu estiver gostando, estou em aliança. E se eu não estiver gostando? Estou em aliança também. Amém? Fala para o seu vizinho, aliança é aliança. O dia que você gostar, a aliança permanece. O dia que você não gostar mais, a aliança permanece. Falei, por que permanece a aliança? Provavelmente você vai voltar a gostar de novo. Amém? O que é que eu estou querendo dizer? Que a aliança está acima disso tudo. A aliança está acima das circunstâncias. Quando a gente foi para a presença de Deus, eu não estava fazendo um acordo, estava fazendo uma aliança. Eu não estava fazendo um contrato, estava fazendo uma aliança. Eu não decidi assim, ó, vamos morar juntos, se der certo a gente permanece e tal. Né? Se não der, tudo bem, cada um vai para o lado. Não, fizemos uma aliança. Para Deus, aliança é aliança. Está feito, está feito. Por isso que ele diz lá em Malaquias, eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua aliança. Deus é testemunha. Deus é participante desta aliança de casamento. Por que que a aliança de casamento, por que que essa questão de família é tão importante? Eu estou falando aqui de marido e mulher, mas obviamente pais e filhos, porque filhos também têm que ser fiel na aliança. Porque se o filho não for fiel aos pais, quebrar com os pais, desonrar os pais, já viu, infidelidade. Não consegue acessar a Deus, né? Vira um rebelde, sem causa. Os pais têm que ser também fiéis com os filhos, né? Amando, protegendo, educando, ensinando, assumindo compromisso. Ser pai é isso, é assumir compromisso. Tem que assumir, tem que ser fiel nessa aliança. É seu filho, é sua filha. Assuma diante de Deus a família que Ele te deu. Você tem aliança na sua família. Você tem aliança, significa, em outras palavras, comprometimento em seu sentido mais profundo. Mas também significa amor em seu sentido mais profundo. Porque quando Deus fez a aliança com a gente, Ele se comprometeu profundamente. Em outras palavras, Ele amou profundamente a ponto de Ele dizer, eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quero, eu sou soberano nas minhas ações, mas eu decido me comprometer com vocês a ponto de não poder mudar o que eu disse que vou fazer na aliança. Então Deus se comprometeu e a gente precisa se comprometer também. Por quê? Porque esta união de homem e mulher, esse matrimônio que constitui uma família, o mais alto propósito do matrimônio não é que as pessoas se sintam bem, apenas. O propósito do matrimônio é ser na terra uma expressão de Cristo e da sua igreja. O propósito mais alto, claro que tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o propósito mais alto que Deus estabeleceu, a essência disso tudo é que esse matrimônio seja uma expressão do amor de Deus, da relação de Deus, da aliança de Deus com os homens aqui na terra. Por isso que você vai olhar, principalmente no Novo Testamento, né, o que homem e mulher representam. Ora, Cristo e a igreja. Paulo fala, grande é este mistério. Quando ele está falando do homem, quando ele está falando da mulher, quando ele está falando do matrimônio, ele fala, grande é este mistério. Efésios capítulo 5, verso 32. Mas ele diz, mas não homem e mulher, eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, por que que o mundo, por que que o diabo, por que que existe tanta pressão sobre a família, sobre o casamento, pessoas dizendo, olha, isso não é importante, você pode quebrar, você pode ser feliz, você pode fazer o que você quiser. Realmente, o homem pode fazer o que quiser. Porque desde quando o homem foi feito por Deus, ele foi feito com liberdade de escolha, ele foi feito com livre-arbítrio. Então, desde o início de todas as coisas, o início do mundo, o homem faz as suas escolhas. Ele vive do jeito que quer, ele anda do jeito que quer. Mas o homem andando do jeito que quer, ele não vai andar no padrão de Deus. Ele não vai experimentar as coisas de Deus. Ele não vai experimentar a herança de Deus. Ele pode se justificar o tempo todo, dizer, eu faço o que eu quero, eu sou livre. É nada. Quem nos liberta é o padrão de Deus. Amém? Nós escolhemos não ser livres para poder ser livre. Por isso que Jesus falou, se alguém amar a sua alma, perdê-la. Quem perder, vai achar a vida de Deus. Quem perder a sua vida, acha a vida de Deus. Quem quiser ganhar a sua vida, perde a vida de Deus. É assim que acontece. Então, por que que o mundo, o diabo, tem tanta pressão sobre o matrimônio? Porque o matrimônio foi feito para ser uma expressão de Cristo e da igreja. Agora, quando nós não tínhamos Jesus, a gente vivia num padrão. E muitos problemas, muitas dificuldades aconteceram por causa desse padrão, por causa da nossa mentalidade, porque não conhecíamos, porque a gente não sabia um monte de coisa, enfim. Ok, mas depois que a gente aceita Jesus, nós conhecemos o Deus da aliança. A natureza de Deus vem habitar em nós. Nós temos agora uma nova natureza, amém? A natureza de Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho, se você tem Jesus, você tem uma nova natureza. Você tem a mente de Cristo, fala para ele. Você tem a natureza de Deus. Fala assim, tem também uma natureza da carne e do pecado querendo dominar aí. Mas não deixa não, porque ela já foi vencida na cruz. Você não pode deixar essa natureza dominar. Se você tem Jesus, você tem a natureza de Deus. É essa que deve conduzir a sua vida. E um dos aspectos de Deus é que Deus é um Deus de aliança e nós temos que ser pessoas de aliança também. Como é que funciona na prática? Vou falar da família, e o meu ponto não é nem família, eu quero chegar na igreja, não consegui ainda, mas vou tentar. Como é que funciona na prática? Se você aceitou Jesus, é filho, é filha, mora com seus pais, seja o melhor filho, seja a melhor filha que você pode ser, porque nessa família Deus te colocou. Ah, mas sabe o que é, pastor? Minha família, ninguém está nem aí. Os meus pais não estão nem aí para mim. O meu pai vive brigando com a minha mãe vive brigando com meu pai, e os dois vivem brigando com a gente. E os meus irmãos também brigam um com o outro, não importa. Seja o melhor lá dentro da sua casa, não brigue com ninguém. Seja alguém de paz, ore, abençoe, sirva. Seja fiel. Seja alguém de aliança dentro da sua família natural. Porque você precisa ser aprovado lá. Amém? Fala para o seu vizinho. É preciso ser aprovado na família natural. Fala assim, se a gente não conseguir ser aprovado na família natural, como nós vamos ser aprovados na família espiritual? Então tem que ser aprovado na natural. Então se é filho, seja o melhor filho. Honre os seus pais. Honre os seus pais. Ah, pastor, comecei a trabalhar, joia. Pague as contas. E as minhas roupas? E o meu tênis? E o meu celular? Porque o meu sonho é comprar o i5. Você tem que dizer um e aí pro i5. Ganhou um dinheiro? Honra os seus pais. Ah, mas eles não precisam, não pediram. Faz mesmo assim. Ajude. Abençoe. Pague as contas. Limpe a casa. Lave a louça. Para os meninos também. Não é para as meninas só, não. Para os meninos. Ajude o pai, ajude a mãe. Amém? Gente de aliança. Aí o garotão crente encontra com um amigo lá na escola e o cara fala, ei, meu, você não veio jogar bola? Não fui porque eu estava lavando a louça. Quê? Está lavando a louça, é doido? Ele vai falar, eu tenho aliança com aquela família lá. É meu pai, é minha mãe, são meus irmãos e eu vou ser o melhor filho que eu puder ser no meio da minha casa. Isso é a contramão do mundo. Isso é ser sal da terra. Isso é ser luz do mundo. A moça, a mesma coisa. Ah, mas eu quero fazer isso, quero comprar aquilo, quero... Não arruma nem o guarda-roupa. Eu sei como é. Mas o que eu estou querendo dizer, seja alguém de aliança na sua casa. Agora, olha que essa questão é natural. Parece que não tem a ver com Deus, mas tem tudo a ver com Deus. Se a gente não for gente de aliança na nossa casa, nós não conseguimos acessar a aliança com Deus. Se nós nas coisas naturais não formos bem, quanto mais as coisas espirituais, não adianta vir aqui na igreja e falar, ah, eu te adoro, Senhor, meu coração é teu. E ele fala, vai começar na sua casa. Vamos ver se seu coração é meu mesmo. Honre o teu pai, honra a tua mãe. Obedece o teu pai, obedece a tua mãe. Ah, mas o meu pai é um alcoólatra, não importa, você não aceita o vício dele, mas honre o seu pai, não fale mal dele, ore por ele, abençoe ele, ajude onde você puder ajudar. Ah, mas a minha mãe é complicada, não importa se sua mãe é complicada, se ela não te entende, honre a sua mãe. Como? Ajudando, sendo uma filha leal. Seja uma filha que honra, não respondendo. Honre a sua mãe dentro da sua casa. Vai voar em Deus. Vai voar em Deus. Marido, assume a sua casa, assuma a sua família, porque os homens têm a tendência de sumir, né? Não de assumir. A gente tem essa tendência. Vem lá do pecado, da queda. Então, bota lá um quadro bem grandão no seu quarto. Eu não vou ser um banana. E bota todo dia, você acorda e você olha aquilo e fala, é comigo mesmo. Eu não vou ser, não vou ser, não vou ser. Confessa a palavra. Aleluia. Todo dia você olha e fala, é isso aí, eu creio, confessa a palavra, seja profeta para você mesmo. Né? Lógico que do lado vai ter um quadrinho da esposa, eu vou me submeter todos os dias e tal, e ela confessa a palavra todo dia. Meu marido é uma bênção, ele é um homem de Deus, confessa a palavra, creia no seu coração. Tem que pôr dois quadros, né? Ela ouve aquele cara roncando. Bem no momento que ela vai orar. Ela fala, Senhor, obrigado pelo meu esposo. Ele é uma bênção. E eu creio que o mês que vem sobrar um dinheirinho. Eu vou comprar um fone de ouvido, vai ser uma bênção. Vou dormir tranquilo. Obrigado, Senhor. Abençoe. Sabe? A gente falar dessas questões de aliança, permanecer na aliança, ser fiel à aliança, para alguém do mundo, vai parecer que isso é jugo. Vai parecer que é se tornar refém. Mas eu digo para vocês, amados, o mundo não pode entender o padrão de Deus. O mundo não sabe o que é aliança. O mundo não sabe o que é honra. O mundo não sabe o que é submissão. O mundo não sabe o que é fidelidade. O mundo não sabe o que é se submeter a Deus na medida em que nos submetemos às outras pessoas. O mundo não conhece a Deus, nem pode conhecer. O mundo não é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito do mundo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus para experimentar as coisas de Deus, para experimentar a herança de Deus, para experimentar a plenitude de Deus, para viver o melhor de Deus. Nós somos chamados para isso. O mundo não pode experimentar essas coisas. Nós podemos e devemos. Deus é um Deus de aliança, nós devemos ser também. Mas não é só dentro da nossa casa. Não é só dentro da nossa casa. Na verdade, a aliança dentro da família é apenas um treinamento para você aprender a ter aliança na casa de Deus. Agora, na casa de Deus, a gente vive uma crise. Por quê? A crise do mundo, a crise das famílias no padrão do mundo, na verdade, também invadem a igreja. Por quê? Na medida em que as pessoas são independentes, são individualistas, são egoístas, traz o mesmo padrão para a casa de Deus. E aí, porque não entendeu a aliança na família natural, é lógico que não vai entender a aliança na família espiritual. Assim como tem gente que na sua casa não tem aliança com a casa, não tem aliança com a família, só frequenta a família. Fala assim para o seu vizinho, sabia que tem gente que não tem aliança com a sua casa, só frequenta? O filhão chega, né, lá uma vez por semana, a mãe até assusta. Filho, de onde você veio? Eu vim dormir. Puxa, fazem 3 dias já que você estava fora. É, vim dormir. Tem alguma coisa para comer aí? Chega fomeado, né? Tem? Vou esquentar a janta para você. Valeu. Come. E aí, tomar um banho. Tem uma roupa aí? É, tem, sua roupa está lavada e tal. Bota a roupa, dorme, dali uns dias sai de novo. Não, cadê o nosso filho? Saiu, nem avisou? Não. Ele frequenta, não tem aliança. É assim no natural, é assim no espiritual. De vez em quando você encontra os membros assim, né? Os visitantes, frequentadores. Ô, irmão, onde é que você estava? Vim comer alguma coisa, tem alguma coisa aí para comer aí? Uma palavra, tal. Tem, claro que tem. Fala para o seu vizinho, casa de pão sempre tem. Fala, aqui é casa da abundância. Tem fartura. Aí come um pouco, vai embora, mais um mês. Volta. Tem muita gente que frequenta. Não tem aliança, não casa. Alguém pode pensar, pastor, o que, é que você está falando? Que uma pessoa tem que ter aliança na igreja? É lógico que tem. Precisa ter aliança. Assim como tem gente que nunca assumiu a sua casa, tem filho que nunca assumiu a sua casa, tem pai que nunca assume a sua casa, tem marido, mulher que nunca assume a aliança de fato. É lógico que está cheio de gente nas igrejas que nunca assumem nada. Porque as pessoas falam, não, eu não sou religioso, eu sou independente, eu sou livre, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra. Uhum. Vai alguém falar isso para Deus da família natural? Eu não preciso me comprometer com nada aqui nessa casa, porque eu sou mais eu, entendeu? Eu venho aqui de vez em quando, mas eu não quero comprometimento. Amados, na família natural é impossível você viver o padrão de Deus sem aliança. Você pode viver o padrão do mundo, não o padrão de Deus. Na família natural é impossível viver o padrão de Deus sem aliança. Na família espiritual é impossível viver o padrão de Deus sem aliança. E não é uma aliança só com Deus, é uma aliança entre nós, uns com os outros. Aliança com o corpo, aliança com a família. Agora, o que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que uma pessoa deve chegar numa igreja e falar, ah, tá bom, eu tenho que ter uma aliança aqui, nossa, estou preso por causa da vida. Nada disso. Os que são casados aqui, imagina que para casar demorou um tempo, não foi? Se avaliou, conversou bastante, procurou conhecer, né? Orou, pediu misericórdia para Deus. Senhor, não deixa eu errar, e avaliou de novo, e foi até chegar um momento que você entendeu e falar, Deus, então é isso aí, eu quero entrar em aliança. Então eu creio que quando uma pessoa começa a conhecer a família de Deus, é óbvio que ela precisa conhecer mesmo, ela precisa saber o lugar onde ela está, ela precisa saber o que as pessoas ali creem, ela precisa saber se a palavra de Deus, conforme as Escrituras, está sendo pregada ali naquele lugar. E essa é a nossa responsabilidade, responsabilidade de cada um. Cabe a nós ouvir, discernir. Fala para o seu vizinho, é você que precisa discernir o corpo. Meu. Fala, esse corpo é o corpo de Cristo. Diga, você precisa discernir o corpo de Cristo. Então é lógico que num período inicial a pessoa vai olhar, vai ouvir, vai avaliar. E tudo bem, talvez ela acabou de se converter, é criança em Cristo, é um bebê em Cristo Jesus, mas vai crescendo, crescendo. O problema é a pessoa passar a vida inteira sem aliança. A vida inteira sem uma atitude de aliança, sem uma atitude de pacto, sem uma atitude de comprometimento. Sabe, pessoas assim não alcançam nada em Deus. Que a pessoa está sempre no superficial, na superfície, não é? Não se envolve, não se aprofunda, não se relaciona, não se compromete, mas não tem jeito. O sangue derramado na cruz tem duas direções. A cruz tem uma direção vertical, que fala da nossa relação com Deus, da nossa aliança com Deus. E tem uma outra direção horizontal, que fala da nossa relação com os irmãos. Se a minha comunhão com Deus é verdadeira, também a minha comunhão com os santos é verdadeira. Se a minha aliança com Deus é verdadeira, a minha aliança com os irmãos também vai ser verdadeira. E a comunhão, assim como é na família, é a expressão da nossa aliança. Por que uma família natural está junto? Por que eles vivem junto? Por que eles participam da coisa? Porque eles têm comunhão, têm tudo em comum. Por que uma família espiritual está junto, permanece junto, avança junto, fazem coisas juntos? Porque tem comunhão. E a comunhão é a expressão de uma aliança. Então a gente precisa avançar no entendimento que a família de Deus também é uma família que tem como base aliança. Muita gente não entendeu a igreja. As pessoas acham que a igreja é um lugar onde... Tem alguns amigos, estou lá por afinidade, por empatia, né, por alguma compatibilidade, mas é assim, eu estou ali. Eu frequento, acho que essa é uma palavra problemática, frequentar os cultos. Né? Eu frequento o culto. Não é só frequentar. Igreja é um lugar onde a gente, depois que nós entendemos onde o Senhor tem nos plantado, onde o Senhor tem nos estabelecido, a gente se envolve com o coração, com a vida. Nós servimos, nós estamos em aliança. Porque de repente tem gente que toma a ceia aqui um domingo e a gente costuma brindar, né? Um com o outro, falar, somos um, temos aliança, estamos juntos e tal. Falando, se referindo à aliança. Domingo seguinte a pessoa fala, ah, não gostei, não vou mais. Que aliança é essa? Que tipo de aliança é essa? Não é, não entendeu. Igreja é lugar de aliança. E quando a gente entra na aliança, discernindo o corpo, se envolvendo com o nosso coração, muitas coisas acontecem em nossa vida. Por exemplo, a questão da unidade. Nós passamos a ser um realmente, né? E a Bíblia diz, nessa unidade Deus ordena a sua bênção. Fala para o seu vizinho, na aliança nós temos unidade. Diga assim, na aliança nós temos força. Porque quando você tem aliança com o corpo, a sua força não é somente a sua, é a força do corpo todo. A sua força é a força do corpo. Você passa a ter muito mais força espiritual. A questão da proteção. Nós temos um laço de sangue, uma ligação de sangue, o sangue de Jesus, que nos protege. Assim como o sangue natural, o nosso sangue, tem mecanismos de proteção. O sangue de Jesus, quando estamos em aliança, nós temos proteção dos enganos, das investidas do inimigo, das doenças, tanto espirituais como físicas. A questão da proteção e a questão da provisão. A provisão do corpo flui para a minha vida também. Fala para o seu irmão, e tem uma provisão no corpo. Quando você anda em aliança, essa provisão flui para a tua vida. Fala assim, tem a questão do reconhecimento e da legitimidade. Fala para o seu irmão, os céus reconhecem quem tem aliança. E tem muitas outras questões, a questão da herança. Sabe, assim como no natural, lá na família natural, a herança não vai para estranhos. Amém? Fala para o seu vizinho, a herança não vai para estranhos. Na família espiritual também, a herança não vai para estranhos. A herança vai para quem faz parte da família. Para quem está ligado em aliança. E fundamentalmente, queridos, a questão do propósito. Eu só posso cumprir o meu propósito ou o propósito que eu tenho em Deus, através do corpo de Cristo, que é a igreja. Um dos maiores enganos na vida de muita gente crente é achar que pode cumprir o propósito de Deus fora do corpo, fora da igreja, fora do caminho, daquilo que Deus estabeleceu. Não, Deus estabeleceu a igreja. É a igreja que vai prevalecer, é a igreja que vai reinar, é a igreja que é sal da terra, que é luz do mundo. Então, eu só posso cumprir o meu propósito em Deus na medida em que eu estou em aliança no corpo de Cristo. Não é uma aliança por imposição, nada disso. É uma aliança por amor. É uma aliança porque eu discerni. É uma aliança porque o Senhor falou comigo, porque o Espírito Santo testificou no meu coração. Então, aliança no corpo de Cristo. Quando a gente vive uma vida de aliança, nossa vida espiritual não tem comparação. Não tem comparação. Mas, por conta de não compreender a aliança, tem muita questão superficial, problemática, relações que se quebram o tempo todo, um monte de questões, porque as pessoas não entenderam ainda que corpo de Cristo, família de Deus, casa de Deus, igreja, a base de tudo isso é uma aliança, assim como é na família natural. Amém, amados? Quando a gente chega diante de Deus, fala, Deus, eu quero ser alguém de aliança. Veja, eu não estou dizendo para você se comprometer aquilo que você não tem consciência, não tem entendimento, não tem ainda maturidade ou discernimento, não, mas você deve dizer, Deus, eu quero ser uma pessoa de aliança. Quando você é uma pessoa de aliança, você se conecta com as pessoas certas. Ainda que até no natural não pareçam muito certas. Por exemplo, pode ter um pai e uma mãe complicado, Mas lá naquela família natural, se o filho se conectar com os pais, obedecer aos pais, honrar os pais, o que vai acontecer com esse filho? Vai ser abençoado, não tem jeito. A bênção de Deus vai estar sobre ele. Uma esposa pode estar vivendo pressões, dificuldades com o marido, não importa. Ela tem dois caminhos, ela pode ir embora e falar, vou viver minha vida, vou ser feliz. Ou ela pode dizer, essa família aqui, eu tenho aliança aqui. Não é assim. E sabe, se ela for uma mulher de aliança, vai ser abençoada. Ah, pastor, mas o marido foi embora, quebrou a aliança. Aí é problema dele. Você tem que ser alguém de aliança no coração. Alguém firme. Alguém que teme a Deus. Alguém que entende os padrões de Deus. Alguém que vive o padrão de Deus. Alguém que diz, não importa o que aconteça. Eu estou lá, estou firme. Assumi responsabilidade. Né? A esposa foi embora, o marido foi embora. Tem aliança com os filhos. Fica lá, fica firme. Faça o melhor que você puder fazer na sua família natural. Você vai ser abençoado. Na igreja é a mesma coisa. A igreja é a família de Deus. Todos os princípios bíblicos que estão escritos para a família natural são totalmente aplicáveis à família espiritual, porque é pela família natural que a gente compreende o padrão da família espiritual. Amém? Timóteo, por exemplo, não sabia, era um pastor jovem, não sabia como se comportar na igreja. Então ele pergunta para Paulo, Paulo, que era o mentor dele, Paulo, como é que eu me comporto na igreja? Eu tenho uma igreja para edificar. Paulo, em outras palavras, falou, você não sabe? Se comporte na igreja como você deveria se comportar na sua família. Trata as mulheres de mais idade como fosse a sua mãe, as moças como fossem as suas irmãs, os moços como fossem seus irmãos, as crianças como fossem os seus irmãos e filhos. Trata assim, como na família natural você deve se comportar na família espiritual. Fala para o seu vizinho, na família espiritual tem irmãos, tem filhos, tem pais, como na família natural. Diga assim, é o mesmo padrão. Nós somos a família de Deus e precisamos ser pessoas de aliança. Irmão, na aliança vem a bênção, vem a plenitude. Eu tenho uma convicção no meu coração. A convicção é que nós não temos nem ideia ainda do que Deus tem reservado para nós. Em termos de graça, em termos de glória, em termos de grandeza, em termos de bênção, em termos de tudo que você possa imaginar. Porque a igreja dos últimos dias será uma igreja gloriosa. Não é uma igreja arrebentada, não é uma igreja desconectada. A igreja vai ser gloriosa, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de filhos e filhas e pais e jovens e anciãos, gente conectada. Quando a gente olha lá em Atos capítulo 2, que fala do Espírito Santo que virá nos últimos dias, assim como vem em Atos capítulo 2, mas também uma profecia para os últimos dias, diz lá, e os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos, jovens e anciãos. São gerações que estão conectadas. Vossos filhos e vossas filhas. Igreja é lugar de filho, igreja é lugar de filha, igreja é lugar de família. A família de Deus vai ser uma família gloriosa. Para quem? Para quem tem aliança. Para quem está ligado no coração. Para quem aprendeu o caminho da honra. Para quem aprendeu o caminho de viver como família, para quem aprendeu o caminho de se sujeitar uns aos outros por causa do amor e no temor de Deus, por causa da presença de Deus em nosso meio. Se a gente aprender esse caminho, nossa vida vai ser uma vida gloriosa, porque a igreja será gloriosa. Amém? Do contrário, a gente se engana, se perde, a gente perde o melhor. Mas eu creio que Deus está preparando pessoas, uma geração, para levar para o melhor. Para levar para um lugar de aliança. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Alguém já me deu uma piscada aqui falando, é hora de terminar. Então vamos. Aleluia. Querida, eu quero te encorajar nessa noite apenas dizer para Deus: Deus, me faz uma pessoa de aliança. Espírito Santo, eu quero ter um coração de aliança. Talvez muitos de nós fomos pessoas tão quebradas no passado, a gente quebrou com tudo e com todos. Quebramos com a família, quebramos com as pessoas, quebramos os relacionamentos, quebramos com muita coisa. Mas agora estamos em Cristo. Agora estamos no reino. Agora estamos no Senhor. Agora nós temos a natureza de Deus. Agora nós temos a mente de Cristo. Agora nós temos como autoridade sobre a nossa vida um Deus que é Deus de aliança. Amém? E nós que estamos sendo formados e forjados para sermos conforme Ele é, para sermos segundo o que Jesus é, nós também precisamos ser pessoas de aliança. Sabe, coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Deus, eu quero ser uma pessoa de aliança. Abra os meus olhos, Espírito Santo de Deus. Não é ter aliança com qualquer coisa, com qualquer lugar, com qualquer pessoa, não é isso. Ter aliança no lugar certo, com as pessoas certas, onde Deus te estabelece, onde Deus te planta. Talvez você está frequentando aqui a igreja há pouco tempo. E se você me perguntar: eu tenho que ter aliança nesse lugar? Eu responderia para você: ore e busque a Deus sobre isso. Pode ser até que não seja aqui. Mas o que eu digo para você é que Deus tem os seus lugares, os seus propósitos. A família de Deus está espalhada sobre a face da terra. E cada igreja local, cada corpo local, Deus age de um jeito. Pode ser que Deus até te leve para outro lugar. Mas o que eu digo para você é que você precisa ser uma pessoa de aliança. Senão, a gente vai ficar vagando por aí. As pessoas do mundo que acham que são livres, às vezes elas passam a vida toda para descobrir depois, no final da vida, quando o corpo já envelheceu, quando os cabelos já estão brancos, já caíram, quando não dá para fazer mais nada, descobriram que não eram livres, foram escravas a vida inteira, correndo atrás da liberdade. E de repente aquelas pessoas que elas julgavam que eram presas, escravas, reféns, são aquelas que foram sempre livres na presença de Deus. É sempre o contrário, meu. Liberdade significa comprometimento. Na família natural e na família espiritual. Você se compromete, se envolve e pode até enfrentar situações difíceis, de pressão, seja lá o que for, mas no seu coração, no seu espírito, há uma gratidão a Deus. Você é livre. Você pode olhar para Deus e você sente liberdade com Deus. A pessoa que procurou a liberdade a vida inteira olha para Deus e sente que desobedeceu a Deus a vida inteira, nunca se sujeitou, nunca se submeteu. Por isso que o cristianismo começa dizendo: desista de você mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É diferente, é contrário. Padrão do mundo, padrão de Deus é diferente. Como igreja, nós queremos avançar por um entendimento, por uma mentalidade, por um padrão de aliança. Não sei em que estágio você está, mas eu só te encorajo nesta noite a dizer para o Senhor: Senhor, faz de mim uma pessoa de aliança. E o Espírito Santo vai abrir os teus olhos, vai te mostrar pessoas, relacionamentos, vai te mostrar uma família, um corpo com o qual você tem aliança e você se sente abençoado, completo, seguro, feliz. E tantas outras coisas vêm sobre a tua vida, porque você não está vivendo de uma forma isolada, independente. Você está vivendo ligado. Você está vivendo em submissão. Você está vivendo em honra. Você está vivendo obedecendo a Deus, segundo o padrão dele. Então eu te encorajo a chegar diante do Senhor nessa noite e dizer: Deus, Eu quero ser alguém de aliança. Eu quero ser alguém de aliança. Revela-me a tua aliança. Sabe, o que é mais, uma das coisas mais preciosas nessa questão de aliança? Chama intimidade. Intimidade. Deixa eu te dar um conselho. Não tem como desejar intimidade com Deus sem que sejamos pessoas de aliança. Não tem como. Se uma pessoa não tem aliança com o Senhor, na casa de Deus, na família de Deus, esquece intimidade. Está escrito: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e para estes Ele revela a sua aliança. Intimidade e aliança caminham juntos. Deixa eu dizer de outra forma: assim como Deus reprova, Deus reprova relacionamento sexual sem casamento, porque está dito, honrado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Em outras palavras, intimidade sexual é para casamento. Isso é o padrão natural. Padrão espiritual, intimidade com Deus igual aliança. Amém? Se você for uma pessoa de aliança, uma das coisas mais sublimes que você vai experimentar é intimidade com Deus. Tem gente que racha de orar, de jejuar, de clamar, de esguelar. Não acontece nada. Não muda nada. Por quê? Porque não é alguém de aliança. Quebra com tudo e com todos o tempo todo. Mas sobe lá no monte e racha. E Deus não revela nada, não aparece nada, não acontece nada. Não abre nada, não vê nada, não sente nada. Desce do monte mais frustrado ainda do que subiu. E não entende. Onde é que está Deus? Por que é que está Deus? Deus fala, ora, não tem aliança. Intimidade na aliança. Seja alguém de aliança. Seja um homem, uma mulher de Deus que tem firmeza, que tem comprometimento, que tem aliança no coração. Eu estou falando em nível espiritual. Mas se você tiver oportunidade, não sei como é a tua casa, não sei como é a tua família, porque a família natural às vezes passa por tantos problemas, tantas dificuldades. Se você tiver a oportunidade de ser fiel lá na sua família também, seja. E você vai fazer uma boa coisa honrando a Deus, na medida que você tem aliança com a sua casa. Mas, o que eu estou falando fundamentalmente é da família de Deus. Seja alguém de aliança na presença do Senhor. Seja alguém de aliança na casa de Deus. Seja alguém de aliança na igreja. Seja alguém de aliança no corpo de Cristo. Deus faz com quem tem aliança. É na aliança que Ele revela tudo, que Ele traz a herança. É na aliança, por causa da aliança, que uma geração prepara a outra geração. E por causa da falta de aliança, que pais ficam desconectados dos filhos e filhos dos pais. E aí a maldição vem. Mas na aliança, meu irmão, conexão, uma geração lançando a outra geração, a graça de Deus, a bênção de Deus, unção de Deus. Deus é um Deus geracional. Seja alguém de aliança. Você vai se encaixar totalmente no plano, no padrão, no propósito. Você vai entender a sua vida, o seu propósito, o seu coração, o seu contexto, os seus relacionamentos, a graça, o seu ministério, a provisão de Deus na sua vida. Tudo vai ter sentido, tudo vai encaixar, porque você é alguém de aliança na presença de Deus. Eu sinto isso. Deus está buscando gente de aliança no meio de um mundo que não entende mais o que é aliança. As pessoas lá de fora não entendem mais. E até mesmo aqueles que se casam. Hoje alguém pode ir lá no cartório e em alguns minutos anular o casamento. Hoje é assim, é ou não é? Alguém se casa e em alguns minutos vai lá no cartório e anula tudo. E sai de lá sorrindo, dizendo, ah, sou livre novamente. O mundo está assim, no meio de um mundo que não entende o que é aliança, Deus está procurando gente de aliança. Seja alguém de aliança. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. Pai. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos levando, ó Deus, a conhecer mais do teu coração, do teu padrão, do teu contexto, da tua essência. Nós queremos, ó Deus, reconhecer que pouco entendemos sobre aliança. Pouco entendemos sobre pacto. Mas o Senhor é o Deus do pacto. Tu és o Deus da aliança. O Senhor nos chamou para dentro de uma aliança. O Senhor nos chamou para viver uma aliança em Cristo Jesus. O Senhor nos fez família com base numa aliança de sangue em Cristo. E nós não temos entendido muito bem isso, mas, Senhor, temos ouvido a Tua palavra e nós queremos nessa noite expor a nossa vida. Senhor, reconhecemos que fomos pessoas quebradas muitas vezes, sem entendimento, andando de uma maneira independente, andando de formas egoístas, estranhas à Tua vontade. Reconhecemos, ó Deus. Mas nós expomos a nossa vida e o nosso coração a Ti e oramos, ó Deus, por Tua palavra e por Teu Espírito Santo. Molda-nos, adestra-nos, alinha-nos e faz-nos homens e mulheres de aliança. No meio de uma geração que não entende aliança, que não entende pacto, que não sabe qual é o teu padrão, faze-nos pessoas de aliança. Homens e mulheres comprometidos com Deus. E comprometidos uns com os outros. Comprometidos com o propósito. Comprometidos com o corpo. Comprometidos com a tua casa. Com a casa espiritual. Comprometidos com a família de Deus. Pessoas que andam acima das circunstâncias. Acima dos sentimentos. Acima das percepções da carne. Porque prevalecem na aliança, avançam na aliança, permanecem na aliança e experimentam toda a plenitude da graça e da provisão e todas as coisas que o Senhor traz na aliança. Faze-nos assim, ó Deus. Nós temos desejo por intimidade, Senhor. Nós clamamos por intimidade. Mas eu sei que nós não podemos ter intimidade sendo pessoas quebradas. Alinha, Senhor, a nossa vida e nosso coração, para que tenhamos intimidade verdadeira contigo, Senhor. Oh, Deus, levanta neste lugar homens e mulheres de honra, homens e mulheres que desenvolveram teu caráter, homens e mulheres que perseveram, homens e mulheres absolutamente comprometidos com o reino, com a família, com o corpo, homens e mulheres, Senhor, que tem a tua natureza, homens e mulheres de aliança, levanta neste lugar, aqui está, Senhor, a nossa vida, aqui está, Senhor, o nosso coração, nós nos apresentamos a ti, Senhor, muda, Senhor, a nossa história, ah, Pai, porque agora estamos em Cristo Jesus, já saímos daquela vida passada, onde o padrão era segundo o padrão do mundo, mas estamos agora em Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, alarga, Senhor, o nosso entendimento, alarga o nosso discernimento, queremos discernir o corpo, entender a tua aliança e corresponder com a tua aliança, Pai, contigo, com os nossos irmãos. Ensina-nos nesta jornada, Senhor, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a andar em aliança, a andar em compromisso, a andar valorizando acima de tudo e acima de todos, acima das circunstâncias, acima das coisas que nos agradam ou das coisas que nos desagradam. Ensina-nos a considerar o sangue que nos marca, o sangue que nos cobre, o sangue que nos une, o sangue que nos purifica, o sangue da aliança. Como o Senhor Jesus disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da aliança. Senhor, esta aliança inaugurada, estabelecida num sangue puro, imaculado, inocente, o sangue de Jesus, o sangue eterno que está eternamente em tua presença no Santo dos Santos. Senhor, essa é a base da nossa ligação, do nosso relacionamento, da nossa vida em ti e uns com os outros. Ó Espírito de Deus, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento.